Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, este é o primeiro episódio de um podcast semanal que, tal como refere o genérico, pretende dar respostas práticas sobre mobilidade sustentável. Respostas a dúvidas do dia-a-dia relacionadas com a mobilidade, para que tome decisões de forma consciente. Eu, Nuno Castilho de Matos, vou fazer as perguntas e o Paulo Passarinho, o coordenador editorial da Away, o projeto dedicado à mobilidade sustentável, vai dar as respostas.
Podcast Away.
Paulo, olá. Tal como o nome deste primeiro episódio indica, vamos começar exatamente por aí. Que diferenças existem, afinal, entre carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in?
Olá, Nuno. De facto, os carros de combustão, que é aquilo que nós vulgarmente chamamos como os carros a gasolina, carros a gasóleo, são algo que já existe há mais de 50 anos e portanto, estes carros elétricos que agora todos falamos têm de facto diferenças assinaláveis. Mas também é bom dizer que já existem elétricos há muitos anos, não é uma coisa completamente nova. O que é novo, de facto, é esta a grande diferença entre estes modelos novos, estes modelos que de facto chegam ao mercado, e tentar perceber no que é que os difere. E portanto, no fundo, tentar perceber aqui um bocadinho quais são as maiores diferenças. Vamos começar justamente por os de combustão, que é os carros a gasolina, os carros a gasóleo, que nós todos falamos. Os carros a combustão são a esmagadora maioria do mercado e eles vão continuar a existir, não vão desaparecer tão cedo. Apesar de nós falarmos que as marcas querem acabar com os carros em 2045, a comunidade europeia quer acabar em 2035, bem, nós vamos continuar a ouvir falar isso durante muitos anos, mas vão continuar a existir durante muito tempo. Porquê? Porque os carros a combustão são muito simples. A mecânica está perfeitamente comprovada, é uma mecânica que já existe há muitos anos e qualquer pessoa sabe, qualquer mecânico consegue resolver a maioria dos problemas, o que não vai acontecer com os elétricos. Portanto, a primeira grande diferença que eu acho que existe, ainda antes de falarmos do que é que cada um deles consiste, é justamente na facilidade com que o mercado, ao longo dos anos, viveu e conviveu com os carros de combustão, os carros a gasolina. Hoje em dia, qualquer um de nós, quando conduz um carro, vamos imaginar a gasolina, encontra-se uma oficina em qualquer esquina que está apta a poder, portanto, fazer a manutenção. E esta é uma primeira grande diferença e que por vezes não se fala. É que no caso dos elétricos isso não é verdade. Tu, quando compras um carro elétrico ou um carro híbrido plug-in, e uma vez mais digo, ainda antes de falarmos das diferenças deles, há esta que é fundamental, que é a facilidade que tu tens ou não tens de poderes fazer uma manutenção básica, que num carro elétrico não é qualquer oficina que está apta. Então vamos tentar perceber melhor o que é isso. Na verdade, os motores a combustão dividem-se, como estávamos a dizer, entre carros a gasolina e carros diesel, de forma genérica, é o que nós temos. E nós temos vários problemas associados aos carros de combustão, nomeadamente aquilo que são as emissões de partículas. Um carro a gasolina, um carro a gasóleo, tem um motor. O motor, para funcionar, tem que ter um combustível que é um combustível, durante muito tempo, um combustível de origem fóssil, de origem do petróleo, e esse é o problema. Que para o funcionamento do motor vai emitir gases poluentes. Nós falamos muitas vezes do dióxido de carbono, do CO2, ouve-se cada vez falar mais sobre isso, mas a verdade é que os motores de combustão emitem muito mais gases, nem vale a pena mencionar todos, mas existem muito mais gases que são nocivos para o ambiente, e portanto este é um dos problemas. Também é bom dizer que, ainda antes de chegarmos à questão dos elétricos, É possível nos carros de combustão, pelo menos nos mais recentes, haver combustíveis alternativos. Ou seja, ainda antes de nós chegarmos à solução elétrica ou híbrida, ou híbrido plug-in, como nós vamos explicar, temos aqui os combustíveis, por exemplo, os biocombustíveis, que é importante falar sobre isso. Para quê? E também o gás de petróleo liquefeito, por exemplo, o GPL. Porquê que falo nisso? Porque, de facto, os carros de motor a combustão, muitos deles estão preparados para poderem receber combustíveis um pouco mais ecológicos. E, portanto, essa já existe essa questão. Mas então o que é que os difere? Bem, aquilo que difere neste caso é que os carros elétricos têm essencialmente uma bateria, e portanto logo aí é diferente da questão do carro puramente a combustão. E portanto vamos começar primeiro pela grande diferença entre os de combustão e os elétricos. O carro elétrico tem uma bateria, e essa bateria é alimentada por eletricidade, portanto por uma fonte elétrica, que por sua vez alimenta um gerador, E esse gerador é que vai fazer funcionar, no fundo, o carro. Qual é a diferença? O motor de combustão tem que ser alimentado por gasolina para poder funcionar. O elétrico tem que ser alimentado por eletricidade. E há um gerador que faz movimentar o carro. Depois, o carro elétrico pode ter, na verdade, 1, 2 ou 4 motores. Essa é que é a verdade. Isto pode fazer um bocado de confusão, mas vamos imaginar os carros, por exemplo, gasolina. Nós estamos habituados a ver, e caso a gasóleo também, estamos habituados a ver que ou a tração dianteira, ou traseira, ou a tração integral, sem irmos muito à frente sobre isso, a verdade é que tu tens formas, através da transmissão, de fazer com que o carro tenha a tração na dianteira ou na traseira, ou a tração integral, e com isso tens a possibilidade de ele ter um determinado tipo de comportamento ou poder ir para todo o terreno. Um carro elétrico tem, eu diria, uma vantagem já imediata. A primeira vantagem que tem é que, justamente por ter esta vantagem de poder ter um motor ou dois ou quatro, o que é que eu quero dizer com isto? Tu podes ter um motor que faz com que ele, na verdade estou-lhe a chamar um motor, mas é um gerador elétrico, portanto tens ali um motor elétrico que te permite, na verdade, a locomoção normal, portanto o carro andar para a frente. Tens a possibilidade de ter dois, em que tens um que funciona um pouco mais a regenerar energia, portanto aproveita cada mais a energia, e esse aproveitamento de energia permite com que tu andes para a frente poupando energia, que é uma questão que é importante depois falarmos. Por último, tens já sistemas que tens praticamente um motor em cada roda. E tu dizes, Paulo, e qual é a vantagem? Bem, a vantagem mais evidente que tu tens é mais potência, na verdade. Ou seja, tens mais aderência do carro, tens mais a forma de poderes conduzir de uma forma, eu diria, com mais estabilidade. E é aquilo que nós podemos chamar uma tração integral, na verdade. Ou seja, a grande parte dos elétricos, hoje em dia, é possível, e a grande parte dos novos elétricos, tem essa possibilidade, portanto, de serem praticamente anunciados como tendo uma tração integral. Porquê? Porque eles não têm a transmissão, não têm a forma de tu poderes colocar a primeira mudança ou a segunda. Aquilo, na verdade, o que tu fazes num carro elétrico, a partir do momento em que ele liga, é que tens imediatamente o binário todo disponível. Ou seja, tens a força associada toda disponível. E essa força permite teres, de forma instantânea, toda a potência disponível para poderes andar para a frente. E, portanto, isso é uma grande diferença.
Essa questão dos motores leva também a uma maior autonomia?
Na verdade, talvez não, porque...
É só em termos de potência?
É assim, tu quando tens mais potência, dificilmente consegues ganhar mais autonomia. Nem que seja por uma questão quase intrínseca. Tens mais potência, vais querer andar mais depressa ou vais querer aproveitar a curva um bocadinho mais, com mais confiança, acabas por não ter mais autonomia por isso em concreto. O que tu tens, e sim, é uma necessidade de ter uma bateria com mais capacidade. Ou seja, para alimentar esses motores, a tua bateria tem que ter mais capacidade. E aí sim, como a bateria tem que ter mais capacidade, então aí sim poderás vir a ganhar mais autonomia. Mas posso dizer-te que os carros que têm mais autonomia anunciada neste momento são carros que têm um motor, não têm quatro motores como aqui estou a falar em termos elétricos. Aqui a grande vantagem é que há um conjunto de elementos que um carro a gasolina tem, e aqui vamos voltar às diferenças. Um carro a combustão tem o eixo de transmissão, tem o motor, tem um conjunto de filtros de partículas, filtros de, sei lá, de óleo, filtros, etc. E tudo o que eu estou aqui a falar vai depois cair em cima de outra coisa que nós já vamos falar, que tem a ver com as manutenções. Mas repara, o carro elétrico não tem absolutamente nada disso. O carro elétrico tem um motor elétrico, tem ali uma bateria que é alimentada. A partir do momento em que tu tens a bateria carregada, ou portanto com energia suficiente para alimentar o motor, ele vem para a frente e filtro tens um, que é o filtro, quer dizer, do habitáculo, para poderes respirar um bocadinho mais em qualidade dentro do carro. Também tens o mesmo filtro em qualquer carro de combustão. Mas depois não tens o resto. Não tens, por exemplo, um filtro de óleo, porque o carro não consome óleo. Os motores a gasolina consomem, ou gasóleo, consomem óleo. O motor elétrico, obviamente, não tem óleo, por exemplo. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que tu não tens. Por exemplo, medos. Vamos imaginar um dos medos que por vezes nós temos. Falavas nos carros mais antigos, epá, a junta da cabeça queimou. Era uma expressão que se utilizava. E pessoas um pouco mais maduras, como eu costumo dizer para brincadeira, às vezes falamos, epá, a junta da cabeça queima. Epá, temos de trocar a correia de transmissão a 120 mil. Havia ali, tipo, um conjunto de coisas. Tu, quando compravas um carro, e quando compras um carro a gasolina ou a gasóleo, tens mais ou menos noção que aquilo vai acontecer numa determinada espaço temporal. Num carro elétrico isso não vai. Num carro elétrico irás ter outras preocupações, por exemplo, a bateria, ou seja, a duração da bateria. Há mitos por trás disso. Nós não nos podemos esquecer que uma bateria É de facto como a bateria dos telemóveis. É maior e tem outras capacidades, obviamente, mas é como a bateria de qualquer elemento que tu tenhas elétrico associado a uma bateria, que tem o limite, eu diria, físico primeiro, ou como quiseres, secundário, mas tem um limite de vida da própria bateria, porque aquilo tem um líquido, seja o lítio, seja o que for. Há baterias sólidas, mas tem uma duração. E sim, é verdade, tem uma duração. E a grande diferença imediata que tu podes dizer entre um carro de combustão e elétrico, para além de falares da questão associada a que um tem um motor de combustão e consome gasolina e o outro é elétrico, ponto final, tens aqui uma questão que é a durabilidade. Ou seja, um carro a combustão, tu vês hoje em dia carros, os clássicos, tu podes encontrar um clássico com 100 anos. E tu agora perguntas ao Paulo, tenho um carro elétrico? Eu diria que se calhar um carro elétrico com 100 anos, vamos ter que esperar durante os próximos 80 para perceber isso, mas vamos ser honestos com as pessoas, isso não vai acontecer, porque a bateria não dura 100 anos. Também ninguém quer um carro para 100 anos, mas se calhar quando nós começamos a pensar a 10, 15 anos, aí sim temos de ter algum cuidado, porque as baterias de facto têm um período de vida, as marcas dão assistência e dão garantia para que as baterias possam durar mais anos, mas repara, é possível que neste momento uma das questões que vá começar a ser da ordem do dia é, mais do que a autonomia, que é um problema que vai ser resolvido em breve para as marcas, a velocidade do carregamento, que também iremos falar sobre isso, mas há uma outra questão que tem que se começar a falar, que é qual é a durabilidade daquela bateria, qual é a duração daquela bateria. Portanto, é a bateria que é para 8 anos, 10 anos, 15 anos, as marcas vão ter que começar a falar sobre isso. E isso é importante, porque pode fazer toda a diferença no ato da compra, se de facto fores comprar o carro. Uma vez mais, a questão é, quando compras um carro hoje em dia a gasolina, se quiseres guardar o carro 10, 15 anos, eu diria, assim de repente, que hoje em dia os carros estão todos tão evoluídos que não há nenhum que seja mau para eu te dizer não compres esse em concreto que não dura 10 anos. Não vou fazer isso. E nos carros elétricos, a questão é, vai durar com as condições atuais em que o compras, com as condições do dia em que o compras, com a mesma autonomia, com a mesma performance, daqui a 10 anos? Não. A resposta é tão rápida quanto isto, é não, porque a bateria tem o desgaste. Agora, também é verdade que não tem outros desgastes, e aqui voltamos à diferença. Por exemplo, os travões. Uma das grandes diferenças entre os carros de combustão e os carros elétricos tem a ver, por exemplo, com um conjunto de elementos que tu tens, como por exemplo, eu estava aqui a dar o caso dos travões, que o desgaste é completamente diferente, tal como o desgaste dos pneus. Diferente a favor do carro elétrico. Porquê? Porque tem um desgaste inferior. Um dos segredos de conduzir um carro elétrico hoje em dia, e se o carro elétrico, grande parte deles, 90% e muitos por cento dos carros elétricos, tem sistemas de regeneração de energia, que quando tu vais a andar com o carro, ele tem uma forma de recuperar energia cinética, portanto, do teu movimento, e voltar a alimentar a bateria, e é a energia que tu tens disponível para continuar a conduzir. Dito isto, significa que tu não travaste, não precisas travar. Ou seja, se tu levantares o pé do acelerador, o que acontece é que a energia que tu precisavas, o próprio sistema de regeneração, pega na energia que te vai, com que tu travas o carro e vai-te alimentar. E tu imediatamente percebes, ok, então assim vou usar muito menos o travão. Sim, eu posso dizer que há pessoas que se habituam de tal maneira a utilizar os sistemas de regeneração levantando apenas o pé do acelerador nos carros elétricos, que se calhar ao fim de 3 anos aquelas pastilhas estão como novas, praticamente. E essa é uma grande vantagem, que é não tens esse consumo. Também não tens esse consumo de pastilhas, portanto não tens esse gasto dos travões, e portanto logo aí tens uma vantagem muito grande entre os dois. É que o carro de combustão isso não vai acontecer, isso vais consumir. O mesmo se passa com os pneus. O carro elétrico, até pela forma como tu passas a conduzir, que é uma coisa que eu acho que é curiosa, a maioria das pessoas quando compram um carro elétrico passa a conduzir de uma forma diferente. Habituas-te à forma de poderes conduzir de uma forma mais relaxada, acabas por começar a ter preocupação verdadeira com o que estás a fazer. E
porque fica a pensar que se eu tiver que carregar, ficar sem autonomia, vai durar muito mais tempo do que se for uma bomba de combustível e colocar gasóleo ou gasolina, rapidamente faço isso, não é?
É verdade. Sabes que eu acho que grande parte das pessoas que aceleram nos carros de gasolina ou gasóleo, como tu dizes, também fazem-no por essa razão, porque sabem que tem uma bomba de gasolina ali ao lado. Aliás, quando há crise de combustíveis, isso não acontece. Baixa a velocidade média imediatamente nas estradas. Voltando aqui um bocadinho então às diferenças. Temos os carros de combustão que têm motor, portanto, gasolina ou gasóleo. Tens os carros elétricos que apenas têm, portanto, um motor elétrico alimentado, portanto, por uma bateria, que por sua vez tem que receber energia. Depois tens os carros híbridos. O que são os híbridos? Nós temos duas grandes vertentes de híbridos. Aliás, ultimamente até é parecida em uma terceira, mas vamos nos focar nas mais comuns. Tu tens duas grandes correntes, por assim dizer, de carros híbridos e plug-in híbridos, ou híbrido plug-in. A grande diferença entre um e outro é que no carro híbrido tu tens um motor de combustão, portanto continuas a ter que colocar gasolina para fazeres toda a tua viagem, portanto os 100% da tua viagem, eu diria os 99,9%, já estou a explicar porquê, tens que ter, consumir com gasolina, mas tens um pequeno motor, um pequeno gerador elétrico que te auxilia em algumas manobras, ou seja, tens no fundo um sistema que te permite estacionar, ou que te permite, talvez, quando arrancas num sinal luminoso, ou de manhã, quando os carros estão frio e que de facto consomem normalmente mais combustível naquele momento em que tens de dar a chave, os carros híbridos têm essa possibilidade. Têm um pequeno motor elétrico que é alimentado, e aqui é que é a grande diferença, exclusivamente pela forma como tu conduzes, ou seja, quando travas ele ganha um bocadinho de energia, quando levantas o pé na autoestrada ou na estrada ele ganha um bocadinho de energia, ou seja, ele não tem uma forma de se alimentar eletricamente externa. Os carros híbridos são carros que têm, portanto, um motor de combustão, têm esse pequeno motor auxiliar que auxilia nessas tarefas, mas a única coisa que eles te vão verdadeiramente fazer é, talvez, poupar um pouco de combustível.
Mas eu tenho que carregar na mesma, tenho que carregar essa parte elétrica.
Não, não? Estes híbridos, os que são apenas híbridos, não. Ou seja, tu tens, e agora aí é que vai entrar a diferença para os plug-in.
Plug-in, ok.
Qual é a grande diferença? Pronto, estes não, os híbridos, e nós ouvimos falar, há várias marcas que têm carros só híbridos, e tu ouves ali um bocado, bem, híbrido. A grande diferença do híbrido para o plug-in é, o plug-in tem sim uma forma de carregar. E assim tem uma forma de poderes andar durante X quilómetros, já lá vamos, de forma elétrica e, portanto, de forma, eu diria, livre de emissões. É possível. Num carro que seja híbrido, é assim, tu podes dizer quando estás a fazer a manobra ou não estás a fazer emissões, porque ele, nas pequenas manobras, até, se calhar, eu diria, os teus 15, 20 km a hora, então, ali estaciona, nem tanto, estás a estacionar 10 km a hora, ele, de facto, como não liga o motor de combustão nesse instante, talvez esteja ali a poupar ali o CO2 naquele instante. Mas repara, esse motor que eu estou a falar, esse sistema que eu estou a falar, elétrico, é, na verdade, um acumulador daquilo que tu tens estado a vindo a fazer. E, portanto, ele não tem forma de tu ires buscar energia elétrica externa. Os híbridos, puramente híbridos, não tem nada. Isso não é possível. E, portanto, ecologicamente, a única coisa que eles fazem, e a única, mas é importante, atenção, mas a única que eles fazem é, de facto, poupar combustível. Porquê? Porque como esse sistema te ajuda nessas pequenas manobras, nos arranques a frio, etc., de facto vais poupar combustível. E há carros híbridos que as marcas apregoam que ganhas um litro, 1,5 litro por 100 km. E é importante, seja quanto fosse, mesmo que fosse só uma décima de litro, era importante. Mas não tens forma de usar esses sistemas sem teres o combustível dentro do depósito, se é que posso dizer desta forma, percebes? Portanto, tens de ter sempre gasolina à mesma, porque o carro não tem forma de se locomover, portanto, o carro não anda para a frente em modo apenas elétrico. Isso não é possível. Portanto, na estrada, estes híbridos não conseguem fazer isso.
E o plug-in já faz isso?
O plug-in faz. O plug-in o que é que tem? O plug-in tem a mesma bateria, uma bateria essa sim com alguma capacidade. A maioria dos plug-in, dos híbridos plug-in, já te conseguem permitir fazer uma média de 50 km. Agora há uns que fazem 70, 80, mas imagina, em modo completamente elétrico.
Se eu não tiver combustível, se eu não tiver gasolina, esses carros são...
Também há gasóleo, curiosamente. Mas okay. Sim.
Se eu não tiver combustível, consigo andar, consigo mover-me na mesma só com a parte elétrica, ou tenho de ter sempre algum combustível?
Não, ou melhor, sim, não precisas ter combustível, e eu até te vou dizer mais. O híbrido plug-in, neste momento, é aquele que, em termos de solução para o dia-a-dia, se tu pensares de uma forma assim um bocadinho mais alargada, te permite de manhã arrancares com ele elétrico se quiseres, fazes a tua vida até aos...
Carrega num botão para ter as
não,
duas coisas?
Não, na verdade podes fazê-lo, porque okay. Eles têm forma do utilizador, portanto do condutor, selecionar se quer arrancar num modo elétrico, se quer arrancar num modo que faça a gestão entre o elétrico e a combustão, ou se quer arrancar apenas na combustão. Já vamos até explicar qual é a vantagem que isso possa acontecer, seres tu a decidir o que é que carregas. Mas de uma forma se não disseres nada, se estiver em modo plenamente automático, se carregares o carro, portanto a bateria elétrica, e se tiveres combustível no depósito, o que é que o sistema faz? O sistema primeiro utiliza sempre o elétrico. Se tu não lhe disseres nada, se estiver em modo automático, ele utiliza sempre o elétrico. Ou seja, ele está a tentar sempre que tu tenhas uma condição ecológica. E a vantagem dos plug-in hybrid é justamente essa, que é possível tu fazeres uma parte do teu trajeto completamente livre de emissões. Ou seja, se tu tiveres a bateria carregada, até aos tais 50, 60 km, tu consegues andar nesse modo livre de emissões. E tu agora perguntas, ó Paulo, mas eu tenho que ter combustível. Bem, tens se fizeres mais do que esses quilómetros que eu te estou a dizer. Porque, na verdade, há muitos condutores que conseguem... Vamos imaginar Lisboa ou Porto. Tu, se fizeres 15, 20 quilómetros por dia e tiveres um carro que seja híbrido plug-in, a grande vantagem é que tu podes fazer o percurso que tens, portanto, em modo elétrico, em modo emissões zero, em modo sustentável, a semana toda. Porque se só fazes isso por dia, chegas a casa, carregas, voltas a ter outra vez a bateria carregada para mais 50 ou 60 km e, na verdade, tu perguntas daí para que é que eu preciso da gasolina. Bem, precisas porque, de repente, à noite...
Uma deslocação maior, precisa, por algum motivo, claro.
Por um motivo qualquer, precisas de ir não sei aonde e tens a forma de poderes fazê-lo. Essa é uma das grandes vantagens. E quando nós falamos aqui das diferenças entre combustão elétrico, híbrido e híbrido plug-in, tu, de repente, topas aqui uma grande vantagem. Descobres aqui uma grande vantagem. É que... O motor de puramente combustão não tem forma de nós conduzirmos em modo de emissões zero. O motor elétrico anda sempre em modo, portanto, emissões zero, mas tens que carregar para poderes fazer a tua viagem. E, portanto, se ele tiver uma autonomia de 100, é 100 que tu tens. Se tiver uma autonomia de 500, é 500. Na verdade, no de combustão é igual. As pessoas às vezes esquecem-se disso, não é? Também tem que parar na bomba.
E também depende do pé, não é? Do elétrico também vai depender do pé no acelerador.
Bastante, não é? Bastante.
Pronto, tal como o de combustão, não é? Quanto mais eu acelerar ou tiver uma condição mais... ou menos defensiva, vou gastar também mais energia, neste caso o gasóleo e a gasolina. O elétrico é exatamente a mesma coisa, portanto aquilo está, diz lá 100, mas se eu acelerar um bocadinho mais acima da média, esses 100 passam rapidamente a uma autonomia menor, certo?
É verdade, tal e qual. A vantagem do híbrido plug-in é que tu tens, como eu poderei dizer, aqui uma margem maior. Porquê? Porque se tiveres de facto necessidade, podes continuar a carregar. Podes continuar a parar num posto de combustível e pôr gasolina ou gasóleo. Portanto, não tens a questão do de repente tens de fazer uma viagem, sei lá, quer dizer, a França, não tens de estar a pensar onde é que eu agora, como é que eu faço.
Portanto, então deixa-me só fazer aqui um resumo. Eu mais rapidamente desenrasco-me com um plug-in. Assim, de repente, conforme as minhas viagens, eu mais facilmente tenho a opção de ou carrego ou vou pôr combustível.
Se não tiveres que te preocupar onde é que eu carrego o carro elétrico ou como é que eu carrego o carro elétrico, esta é a melhor solução direta. A resposta seria sim. Repara, tens apenas uma questão, é que em termos ambientais continuamos a falar de um carro que tem um motor de combustão. Certo. Ou seja, nós continuamos a falar de um carro que continua a precisar, pelo menos quando acabar os tais 50, 60 de autonomia que tens, de ter um combustível fóssil ou de origem fóssil. E portanto aqui temos que pôr depois no prato da balança, que é, ok, qual é a tua principal intenção? É de facto acompanhar a transição energética, tentares uma preocupação ambiental superior, ou epá, vamos aqui ser mais práticos e eu ainda estou no meio caminho. Sim, o híbrido plug-in é um meio caminho, é se calhar a solução. Eu não quero dizer que é mais inteligente, porque não quer ser mal interpretado, claro. Lá está. Mas imagina, se tu fizeres, imagina, 50 km, que era aquilo que nós estávamos aqui a falar, de facto acaba por ser a mais inteligente. Ou não? Porque se tu só fizeres os tais 50 km...
O elétrico serve.
Imagina, num casal, e esta que é uma questão que eu acho que é importante, num casal, hoje em dia, se tiver a possibilidade de carregar no carro, e já vamos falar sobre isso, mas se tiver a possibilidade de carregar o carro diariamente, ou se tiver a possibilidade de o carregar de uma forma fácil, a verdade é que se calhar esses 50 km servem para o teu primeiro ou segundo carro, por assim dizer. Se o casal tiver dois carros, se um elemento do casal, de facto, fizer apenas, durante o seu dia, os tais inferiores a 50 km, tu podes ter um carro desses. Ponto final, parágrafo. Podes ter um carro 100% elétrico. Ponto final, parágrafo. Ou podes optar por ter um híbrido plug-in e teres um elétrico. É possível. Agora, o que eu acho que tem, perdoem-me a expressão, os dias contados, é os carros 100% a combustão. Uhum. Isso é que não tem mais.
Já percebemos estas contas um bocadinho de quem faz uma viagem todos os dias 50 km. Imaginem que tem essa. Diariamente faz essa distância. Já percebemos que, se for para isso, um elétrico funciona bem. Se for um bocadinho mais, ou se tiver dias em que tenha que fazer viagens um pouco mais longas, já poderá ter que repensar na questão de um plug-in. Isto se olharmos para o facto de não queremos ser totalmente verdes. Portanto, isto depois é uma questão de objetivos de cada uma das pessoas, certo?
Claro.
Em termos de manutenção, tu já deste aí um toque logo no início na questão da manutenção e de haver oficinas disponíveis para arranjar, entre aspas, os elétricos. Em termos de manutenção, como é que estamos servidos para este tipo de carros? O que custos é que têm associados?
Bem, vamos uma vez mais começar por dizer que, no caso de um carro de combustão, tu tens, tal e qual como num carro elétrico, tens um plano de manutenções que as marcas lançam, e num carro de combustão, se tu olhares para o primeiro plano de manutenção que te põem à frente, é sempre superior ao de um carro elétrico. O primeiro ano de ida de um carro de combustão, seja gasolina ou gasóleo ou uma oficina, vai ser sempre superior em termos de portanto, daquilo que tu vais gastar no concessionário do que um carro elétrico. E porquê? Por causa do que nós já falámos. Portanto, há um conjunto de elementos, nomeadamente os elementos como, sei lá, líquidos de travões, óleo do motor. Há um conjunto de elementos que tu, num carro de combustão, é obrigatório, quer dizer, é aconselhável, e está no plano de manutenções, e tens que fazer esse plano de manutenções. Num carro elétrico, não. Num carro elétrico, tu vais ter muito mais elementos. Por exemplo, eu diria até elétricos para verificar, ou seja, é mais de questões de software, muitas das vezes, do que propriamente questões de mecânica, porque lá está, não tem a mecânica dos motores de combustão. Qual é, se me perguntares, em termos de elementos, daquilo quanto é que pagas de manutenção num carro de combustão, gasolina ou gasóleo, ao fim de 3 anos versus um elétrico? O elétrico vai ganhar sempre. Até pelo menos chegarmos ali àquele momento que nós falávamos e que temos tentado evitar, que é a questão da bateria. Tu repara, tu vais poupar na manutenção, mas chegas a um momento em que a bateria, essa sim, tem um período de vida útil, ou seja, começa a perder características. Eu não sei se são 8, 10, 15 anos, depende das baterias novas. Cada marca terá os seus timings. E aí depois, de repente, tens, e eu quando digo de repente, é mesmo assim, de repente tens ali um gasto. Se calhar pode ser para aí, imagina, 10 mil euros numa bateria. E tu assustas-te já e dizes, mas eu, espera, 10 mil euros não compensa, prefiro ir trocando óleos e filtros do meu carro de gasolina durante 10 anos. Eu diria que é uma questão de evolução. Os carros elétricos estão a evoluir, as baterias estão a evoluir, e se calhar daqui a 10 anos não vai acontecer assim como eu estou a dizer. Mas é um facto que neste momento há muitas baterias que, ao fim de X anos, 10 anos, têm muito a ver com a utilização. A forma como tu carregas, a forma como tu utilizas, como é óbvio, pode durar muito mais anos. Em termos de manutenção no dia-a-dia, um carro a gasolina, tu tens que ir verificando o teu óleo, de vez em quando, convém, o óleo do motor. Eu sei que há pessoas que não o fazem, mas que se calhar convém, se não quiserem ter custos elevados. Há um conjunto de filtros, por exemplo, os carros a gás óleo, os filtros de partículas, são caros. Tu trocares um filtro de partículas num carro é uma coisa extremamente cara, atenção. E isso não existe. Portanto, os filtros de partículas num carro elétrico, essa questão não existe. Portanto, tu tens custo de manutenção inferiores num carro elétrico. Depois tens outra coisa que pode ou não fazer diferença. Há pouco eu falei que tu, num carro a gasolina, se precisares de ir fazer uma manutenção, seja ela de que género for, podes parar em qualquer sítio. Num carro elétrico, não. Porquê? Porque é necessário que haja pessoa com formação específica para lidar com a eletricidade. Atenção que entramos aqui num capítulo novo. Entramos aqui num capítulo que, até há bem pouco tempo, 90% daquilo que se fazia num carro a combustão também tinha uma parte elétrica. Mas a parte elétrica era fundamental, mas não era prioritária. Tinhas muito mais problemas mecânicos, de ordem mecânica, do que elétrica. A partir do momento em que movemos para a transição elétrica e que tens carros elétricos com sistemas elétricos de uma ponta à outra, exige que seja um técnico especializado em elétrica, na parte elétrica, que te vá ver o carro. E mesmo os próprios concessionários, se tu fizeres uma ronda pelas principais marcas, vais perceber que nem todos têm centros de competência para carros elétricos. E aí sim, cuidado, é preciso ter cuidado quando nós compramos o carro elétrico, ter a certeza que podemos fazer a manutenção, que ele, que apesar de ser menor do que o outro, existe, que podemos fazer numa área da nossa conveniência. Eu agora vou aqui dizer um disparate, imagina, para não comprares um carro de repente na margem sul e na verdade tens que ir fazer a assistência à Mafra, ou comprares um carro em Gaia e de repente tens que ir fazer a assistência sempre ao Porto. E isso é muito importante. Em termos de manutenção, tu durante muito tempo vais ter sempre vantagem do carro elétrico, porque não tem estes elementos mecânicos, não tem estes elementos de troca de óleos, etc., que tem um carro de combustão.
Então, fazendo aqui um resumo, o que é que eu devo pensar quando, imaginem, tenho um catálogo aqui à minha frente, elétrico, híbrido e híbrido plug-in, o que é que eu devo pensar, o que é essencial que eu pense na altura de adquirir algum deles?
Primeiro, se de facto tens onde o carregar, ainda antes de fazeres a equação de...
E nós vamos dedicar um episódio a isso mesmo.
Exatamente, primeiro tens que pensar nisso, se tens onde o carregar. Ou essa deverá ser, ainda antes da decisão de moveres-te para uma solução mais ecológica, uma solução ambiental, tens de perceber se podes fazer. Um bocadinho aqui meio a brincar, tu não te podes tornar vegan se de repente descobrires que moras num sítio onde não tens acesso. É verdade, isto pode provocar um sorriso em quem nos está a ouvir, mas tu não te podes tornar vegan se de repente vives num sítio onde não tens acesso aos produtos de ordem orgânica, vegan, tu queiras, não é possível.
Portanto, sítio para carregar. Sítio, primeiro conselho.
Sim, sítio para carregar. Segundo conselho, eu diria seres verdadeiro com o que tu fazes no dia-a-dia em termos de quilómetros. Uhum. E eu quando digo verdadeiro é, tu se calhar gostas de ir ao centro comercial A ou B porque gostas de ir àquele centro comercial. É um desejo teu. Mas fazes isso quantas vezes? Uma vez por semana? Todos os dias? Tal como gostas de ir à terra. E já vais perceber porque é que eu falei no centro comercial e de repente estou à terra. E tu dizes, epá, mas eu vou à terra, eu sou de Fornos de Algodos, faço 200 km. De 400, não faço ideia quantos são, dependendo de onde estão a ouvir, claro, neste momento. Mas repara, a questão é, seres verdadeiro. Quantos quilómetros fazes, de facto, de média por dia? Porque tu, se precisares apenas de fazer, uma vez por outra, uma ida ao Algarve ou uma ida ao Jerez, nesse período tu podes optar por outra solução. E agora voltamos um bocadinho atrás. Se fazes apenas 50 km por dia, a minha resposta é direta. Aquilo que tu tens que preocupar é, eu só faço 50 km? Eu esporadicamente faço 200, eu esporadicamente faço 500. Então aí a opção mais lógica neste momento é de facto fazer a transição energética e ires para um carro elétrico. E porquê é que eu digo que é importante tu seres honesto contigo próprio? Porque uma das aquilo que se ouve muitas vezes é, pá, mas eu de vez em quando tenho que ir ao Algarve, eu tenho uma casa no Algarve. E honesto, quantas vezes vais ao Algarve? Quantas vezes vais a essa casa? Se calhar mais vale teres um carro que durante 356 dias, vá, imagina, andas de uma forma ambientalmente mais sustentável e nos outros 9 dias aluga um carro. Aluga um carro com motor de combustão, faz esses 9 dias como tu quiseres, no Algarve, às vezes.
Ou então tem paciência e a meio da viagem já sabes que vais ter que parar e se calhar almoçar em algum lado assim mais, durante mais algumas horas para fazer o carregamento do carro, não é?
Vamos falar nisso num próximo episódio, que isso é, e eu acho que isso é muito inteligente.
Podcast Away.
Obrigado, Paulo. Podemos revelar também já o tema do próximo episódio. Que subsídios existem para ter mobilidade elétrica? É o que vamos falar no próximo episódio. Novos episódios do Podcast Away ficam sempre disponíveis à sexta-feira no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.